divulgação aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Sete minutos, bom dia, estamos iniciando o programa Ponto de Vista. Apresentação Padre Fernando Lourenço, produção Osair Sanabria e jornalista Reinaldo Félix e a sonoplastia Alexander Almeida. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã, nesse dia de sábado, e hoje o nosso programa tem como tema Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Do dia 1º a 8 de outubro, a Igreja no Brasil, ela celebra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Essa iniciativa, ela é promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, e propõe neste ano o tema Em Família Defendemos a Vida. Então olha que coisa bacana, né? Estamos aí inaugurando a Semana da Vida. Para falar conosco nesta manhã, nós convidamos a Savana, ela que é psicoterapeuta aqui em Dourados, né? Tem um trabalho muito bonito, participa do projeto Mãe Amáveis, do ICAP, e também nós vamos falar com a Mariângela Console de Oliveira, ela que é coordenadora, presidente da Associação Guadalupe, da Diocese de São José dos Campos, em São Paulo, a casa de prevenção ao aborto. Vamos falar também com a Ângela Vidal Cantra Martins, ela que é secretária nacional da Família, Secretaria Nacional da Família, uma das estruturas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criado no governo Bolsonaro. E teremos também a participação de Dom Ricardo, ele que é bispo da Diocese de Rio Grande do Sul, representante da CNBB na audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que em agosto de 2018 debateu a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, discutida na arguição e descumprimento de preceito fundamental a 442. Muito bem, você também pode entrar em contato conosco aqui na Rádio Coração, participando do programa Ponto de Vista pelo WhatsApp 999-789507, pelo Facebook Rádio Coração 95FM, pelo Instagram Rádio Coração 95FM, pelo telefone 3422-9507. Muito bem, então nós queremos agradecer já a presença da Savana. Bom dia, Savana.
Bom dia.
Muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco aqui desse programa tão especial que inaugura, de certo modo, a Semana Nacional da Vida. E, Savana, o que você teria a nos dizer sobre esse projeto? Qual que é o objetivo dele? Qual é a finalidade desse projeto Mãe Amável?
Bom dia a todos os ouvintes. O projeto Mãe Amável é um filho, vamos dizer assim, do ICAP, que é o Instituto Católico de Psicologia e Pesquisa. Esse instituto tem a sede em Curitiba, mas tem psicólogos em todo o Brasil que fazem parte desse instituto. E o intuito é estudar a psicologia à luz da fé. E, né, com os estudos, nós percebemos o quanto as pessoas já trazem muitas marcas para a sua vida, na sua personalidade, desde o período da gestação. Então, uma das formas da gente trabalhar uma promoção de saúde, não só física, mas emocional também, é trabalhar com a gestante, para que a mulher esteja preparada para, desde a gestação, ir cuidando desse filho, não só no aspecto físico, como eu disse, mas também da saúde emocional do bebê. Então, o projeto, na verdade, ele se realiza através de 6 encontros. Existe a possibilidade também da realização em um fim de semana, que seria mais intensivo, assim, né? Sábado e domingo, o dia todo. Para que a mulher, esteja ela gestante ou não, né? Às vezes, muitas vezes a gente tem a participação das mulheres que querem se preparar para engravidar, que já querem, né, estar um pouquinho melhor preparadas emocionalmente para a gestação. Então elas vêm participar. Nesses encontros elas vão aprender sobre essa formação da personalidade, desde o ventre materno, como que é essa interação do emocional da mãe com o filho, o que que ela pode fazer para que esse vínculo seja mais saudável possível, porque ela, no período da gestação, a mulher está muito sensível, né, suscetível a tantas coisas, a vida não para, não quer dizer que no período da gestação tudo vai correr bem, que ela não vai ter problemas, que ela não vai ter medos, mas então, durante os encontros a gente pode ir auxiliando essa mulher de como ela pode ir se fortalecendo para ir lidando com essas situações que fazem parte do período da gestação, né? Assim ela vai ficar realmente mais preparada para esse momento. É um momento também de partilha entre as mulheres, então acaba enriquecendo muito esse período da gestação através da participação nesses encontros.
Uhum. A assessoria desses encontros, né? Quais são os psicólogos que atuam, que colaboram para o desenvolvimento desse projeto?
Então, fazendo parte do ICAP aqui de Dourados, nós temos hoje 5 psicólogas, né, que fazem parte do ICAP. A nossa pioneira, vamos dizer assim, é a Érica Nogueira, e que foi nos levando aos poucos, me levou para o ICAP, depois foi levando a Marli, a Rose, a Meire, e hoje nós todas fazemos parte. E realizando nesse momento o projeto, somos eu e Érica. As outras, inclusive, estão disponíveis agora para nos acompanhar durante a realização, para que possam também ir aprendendo, porque tudo aquilo que é passado durante esses encontros foi estudado dentro do Instituto, né? Então, foi formulado a maneira, a metodologia, e nós seguimos essa metodologia como ela vem lá do Instituto, né?
As sessões, né, uhum, que se é aplicada às gestantes, ela tem uma abordagem específica do ramo da psicologia, ou como que a fundamentação teórica para se desenvolver esse projeto?
A base principal desse projeto vem dos estudos do Gabriel Castelar, que ele fala a respeito do programa de vida que a mãe já passa para o filho, né, durante a gestação, que tem a ver com todas as vivências que ela tem no momento da gestação, tem a ver com as histórias que ela já traz com ela, as histórias familiares dela também, que ela já traz essa herança. Então, em meio a todo esse contexto, ela acaba passando para esse filho, de certa forma, esse programa de vida. Então, nós nos baseamos muito nos estudos dele, mas também acabamos contemplando outras abordagens, né? E tudo toda abordagem, ela sempre vai ter esse respeito ao que nós também aprendemos à luz da fé, vamos dizer assim, nada que desrespeite aquilo que a gente já tem como base, que é a nossa formação católica. O nosso instituto leva esse nome porque nós realmente temos essa formação católica.
É interessante perceber essa sintonia e essa interação entre a fé e a psicologia, porque eu penso que isso é romper com os paradigmas, né?
Sim.
Porque se você vê atualmente, às vezes tem alguns psicólogos, algumas abordagens que não valorizam e não reconhecem essa integração entre fé e psicologia, como se a fé fosse tirar o espaço da psicologia, ou se a psicologia ia desvalorizar a dimensão da fé. Então, como é que você percebe esse preconceito também que existe, né? Uhum. Dentro do campo da psicologia, no que se refere à interação entre psicologia e fé.
É um campo que está se abrindo muito, né? Hoje nós temos muitos psicólogos que estão buscando uma fundamentação mais profunda, inclusive nos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Existe hoje uma linha da psicologia chamada psicologia tomista, né? Nós temos o ICAP, nós temos áreas da psicologia espiritual. Quer dizer, à medida que a psicologia vai evoluindo, também vai percebendo que não tem como a gente separar isso, né? Isso está tudo integrado, assim como o ser humano tem sua dimensão psicológica, física e espiritual integrada. Então a psicologia não pode desintegrar esse ser humano, né? Precisa então olhar para essa integração e caminhar juntos. Então a espiritualidade, a religião, a fé, ela nos oferece subsídios para que a gente compreenda o ser humano com uma maior profundidade. Se a gente não envolver isso, provavelmente a gente vai ficar na superficialidade do que é o ser humano, né?
Existem os chamados mestres da suspeita, né? Que inclusive até Freud, Marx, né? Que segundo eles, a própria a religião nada mais é do que Deus, né? Deus, na verdade, nada mais é do que a projeção daquilo que o ser humano faz de si mesmo de maneira ilimitada, né? E então, ao mesmo tempo em que você percebe que o próprio Augusto Conte colocava ele, que é o pai do positivismo, colocava a religião como uma fase infantil da humanidade, né? Uhum. Né? De tal modo que a gente percebe os três estágios que Augusto Conte apresenta, né? A religião, depois a própria metafísica, e a fase madura da sociedade é o campo científico, né? Então é um pouco isso que Augusto Conte apresenta, o pai do positivismo. E a gente percebe justamente isso, que a sociedade, ela assume um certo padrão de conhecimento, né? Porém, essa dimensão da espiritualidade, ela não foi diminuída, né? Ela não foi diminuída. Então, essa integração, ela é muito, muito bacana e muito interessante, porque ambas têm um objetivo, que é cuidar da vida.
Isso.
Né? Ambas querem cuidar da vida. E a fé, ela ilumina também a própria razão, né? A fé tem essa característica, ilumina a nossa existência. É diferente dessa compreensão desses mestres da suspeita, né? Em que a religião é o ópio do povo, né? Então a gente precisa entender as raízes, os fundamentos do próprio cristianismo e se dar conta do benefício que isso faz para a sociedade, né?
Isso.
Então, inclusive até o próprio Papa Bento XVI, em diversos escritos, ele falava desse humanismo cristão que é capaz de unir e de gerar uma fonte de diálogo, né? Porque eu penso, a religião, ela tem dois grandes caminhos, né? Ou para construir ou para destruir, né? E quando a gente, quando a fé se fecha, quando a razão se fecha em si mesma, né? E elas não interagem, ambas vão cair no extremismo, né? Ou no fundamentalismo religioso, ou no empirismo, na frieza, né? Da técnica, sem levar em consideração outros fatores importantes da própria vida humana. Então a gente precisa se dar conta disso, né? E esse trabalho que vocês desempenham é um trabalho que vem realmente romper com esses preconceitos que existem, né? Que existem. Então a gente pede a sabedoria, né, sempre para lidar e contribuir, né? E essa relação entre a mãe e o filho também, nesse período da gestação, é uma relação fundamental, né? Porque influencia também no desenvolvimento da criança.
Fundamental. Aquilo que o bebê vai vivendo, as experiências que ele vai tendo junto com a mãe ali, né? Que nesse momento ele não percebe que ele é alguém separado da mãe, ele vivencia como se fossem um só mesmo, então é a mãe que vai podendo dizer para esse filho: olha, filho, esse sentimento é meu, isso aqui não é seu, deixa que eu tomo conta disso, porque o amor infantil faz com que o filho queira tomar a dor para si, né, e viver isso no lugar da mãe. A gente percebe essa dinâmica. E essa interação, a maneira como isso vai ser vivido, de fato, vai se reproduzir na vida da pessoa depois, principalmente na vida adulta. Então, as pessoas que vêm para o consultório buscar terapia, né, que vêm com as suas queixas, falam de algumas questões, você percebe que o que ele está reproduzindo na vida hoje nada mais é do que um conflito que ele já traz lá da primeira relação, que é com a mãe, e com o pai, que é uma relação intermediada pela mãe, vamos dizer assim. A mãe está fazendo essa ponte do filho com o pai, com o restante da família, com o mundo. Então, por isso que a mãe acaba sendo fundamental mesmo. Isso não exclui a importância do pai, de forma alguma. Mas a gente sabe que a mãe é o filtro do mundo para o filho, ali desde a concepção. E depois, enquanto esse filho é pequeno, que a gente vê quanto que essa relação ainda é muito simbiótica, demora um tempo para o cordão umbilical ser cortado de fato, né? Então, e por isso que para a pessoa compreender a sua dinâmica na vida, é muito importante que ela olhe para como foi a sua relação com os adultos mais significativos da vida dela, né? Quando você faz esse olhar, aí você consegue perceber o que, que você está reproduzindo ali na sua vida, no seu cotidiano, que na verdade nada mais é do que algo que você tem que resolver em relação a como você olha para a sua história, para a sua história com a sua família de origem.
E essa interpretação é muito interessante, porque é fato, né? É fato. Isso é fato, né? Apenas uma especulação teórica, né? Mas isso é verificável no contexto em que nós vivemos. Então, veja, o modo como a criança ela se relaciona com o pai e com a mãe vai determinar o modo como ela se relaciona com as pessoas, ou até mesmo com o seu futuro marido, ou até com a sua futura esposa.
E com a religião também. Acho que a gente pode dizer isso, né? Justo. O senhor falava antes dessa questão de como as pessoas podem viver a religiosidade de uma forma alienada ou de uma forma livre. E isso também vai acontecer de acordo com como foram as suas relações, né, em casa. Eu lembro de ter lido uma vez que a primeira imagem de Deus que nós temos é a imagem do nosso pai. Né? Então, como nós vemos o nosso pai, é também a imagem que a gente tem de Deus. Então, o quanto é importante realmente quanto são importantes essas primeiras relações para também a maneira como a pessoa vai vivenciar a sua religiosidade, a sua espiritualidade.
Muito bem, agora são 7:53. Você pode enviar também a sua pergunta aqui para a Rádio Coração, nosso programa Ponto de Vista. Você pode participar. Muito bem. E nessa relação, né, falando sobre a vida, de modo específico, da relação entre a mãe e o filho, né, no período da gestação, tudo, a gente percebe que a própria construção do imaginário da criança, ela é formada também pela via da linguagem, né, pela via da linguagem. E quem aborda um pouco essa perspectiva é uma pediatra psicanalítica, se não me engano, a doutor, né? E ela justamente afirma essa importância da mãe falar com a criança no ventre, né? Dizer o quanto essa criança é amada, o quanto essa criança é desejada, o quanto essa criança é bem-vinda no seio familiar, né? Então, tudo isso traz um impacto muito, muito forte sobre o desenvolvimento cognitivo também da criança, né?
Exatamente. No Mãe Amável mesmo, nós trabalhamos uma coisa chamada palavra da verdade, que é para que a mãe faça esse esclarecimento para a criança, porque a gente sabe que nem todos os bebês vêm de uma forma planejada, né? Muitas vezes esse filho até é desejado, mas vem num momento em que não tinha sido planejado. Tem também existem as situações em que a criança também não é desejada, mas aí a mãe, conforme vai vivendo essa gestação, começa a se abrir para essa possibilidade. E a gente fala bastante a respeito disso, da mãe falar com a criança, se não for falar, mas que ela mentalize como se ela estivesse dizendo para a criança. Porque quando as mães chegam, elas dizem: ai, não consigo conversar com a barriga, para mim é estranho conversar. Sim. Então, isso é natural, né? Mas essa comunicação, ela está sendo feita não só pela linguagem expressa em palavras, mas também pela sensação que a mãe tem. Então é importante que a mãe também use a palavra da verdade para esclarecer para essa criança, e no caso dela não ter sido planejada, alguma coisa assim, né, poder dizer também: olha, eu não tinha planejado que você viesse agora, mas você é bem-vindo aqui. Eu tenho as minhas questões, eu tenho os meus medos, eu tenho os meus receios, mas eu vou cuidar disso, né? Eu vou trabalhar isso, e você vem tranquilos, vem para a vida, né? Pode crescer, pode se desenvolver. É muito importante ela fazer esse esclarecimento. Por isso que nós chamamos de palavra da verdade, porque ela não tem que fingir para o filho que está tudo bem. Tem mães que dizem para mim assim: ah, mas eu nunca falei para ele isso, eu nunca falei que ele não foi planejado, eu nunca falei, então ele não sabe. Isso não quer dizer que emocionalmente ele não perceba isso, né? Então, quando você usa a palavra da verdade, você esclarece isso para o filho, você dá um alívio também para esse filho. Ele não fica só com aquela tensão que ele percebeu ali o tempo todo e que ele não sabe o que é aquilo. Quando você esclarece, então o filho também tem a chance de dizer: ah, dizer, né, entre aspas: ah, que bom que eu sei agora, então tá bem, mãe, né, obrigada pela vida, obrigada por você ter feito esse esforço por mim, e agora eu sigo.
E tudo isso é um processo de elaboração, né? Criança, ela precisa elaborar a sua própria história, né, porque se a gente não dá esse espaço, né, não trata com verdade, né, de acordo com a idade da criança, a gente não contribui na sua formação humana, na sua formação social também, né? Muito bem, agora são 7:57, vamos para o intervalo e já voltamos com mais o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.